sejam bem-vindos a mais um episódio de As Mulheres Não Existem. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, oferecido pelo Branco Credibon, que dá crédito à tua liberdade, e piscapisca.pt, o motor de busca do teu carro ideal. Eu sou a Carla Quevedo.
Eu sou a Matilde Torres Pereira.
Hoje vamos conversar com Naide Gomes, atleta de alta competição, participou em provas de heptátlo e pentátlo, provas muito duras, difíceis. A modalidade em que se destacou foi o salto em comprimento. Hoje em dia também trabalha com atletas, mas de uma forma diferente, e já vamos falar sobre isso. Obrigada, Naide, por estar aqui connosco.
Obrigada, eu, e desculpa estar a interromper-te, e desde já agradecer o convite que me fizeram para estar aqui hoje e partilhar um pouco também da minha história e falarmos um pouco.
É um privilégio.
Que bom, Naide, é um privilégio ter-te aqui. Obrigada. Obrigada. Entretanto, Matilde, vais contar-nos uma história de uma sobrevivente, não é?
É verdade, é uma rapariga que é, ela é conhecida, a história dela de superação, já fez filmes, livros, tudo, porque ela foi muito cedo confrontada com um acontecimento muito difícil. Estou a falar da Bethany Hamilton, era e é uma surfista havaiana. A história de superação dela é muito inspiradora porque ela nasceu em 1990, quer dizer que agora tem 32 anos. Fazia surf como qualquer boa havaiana desde os 3 anos de idade e tinha o sonho de ser surfista profissional. Mas aos 13 anos, numa saída de surf com um grupo de amigos, com a melhor amiga e o pai da melhor amiga, estava deitada na prancha, na água, no mar, e tinha o braço esquerdo pendurado dentro da água normalmente, não é? Quando, de repente, um tubarão passou e arrancou-lhe o braço à dentada.
Uhum.
E ela diz que nem sentiu, curiosamente. Aquilo é uma coisa tão violenta que foi como se o corpo entrasse em choque de adrenalina, não é? Portanto, ela diz que não sentiu dor nenhuma. Foi quando viram sangue na água que alguém disse: ouve lá, o que é que te aconteceu ao braço? E ela viu que tinha sido arrancado o braço no ombro.
Que horror.
Portanto, 13 anos, ficou sem braço assim de repente. Foi levado logo para o hospital. Teve sorte no momento, porque o pai dela tinha marcado uma cirurgia nesse dia e ela pôde trocar de lugar com o pai para ser assistida de imediato, não é? Aquela, no caminho do mar até ao hospital, perdeu litros de sangue, não é?
Pois.
E na altura, no próprio dia, assim que saiu do bloco operatório, apesar do trauma, jurou à frente de toda a gente: eu vou voltar a fazer surf e vou ser profissional. No momento, quer dizer, é inacreditável. Ela diz que só nessa altura é que começou a sentir dor, mas que não interessava, não era aquilo que ia parar. 13 anos, não é?
Eu
com 13 anos andava a pensar se podia pedir à minha mãe se podia começar a usar biquíni, não é? Não era propriamente tipo, como é que eu vou lidar com um tubarão. E então, ela jurou que voltava a fazer surf e a verdade é que um mês depois do ataque voltou a subir à prancha. Foi autodidata nisto, ensinou-se a si própria a voltar a surfar, não é? Uhum. Teve que mudar de pranchas, teve que mudar de técnicas, teve que inventar para ali uma série de coisas.
Fantástico.
Imagino que para o equilíbrio, não é? Só um braço, dois braços faça muita diferença. E 3 meses depois estava a competir. Teve um acidente em novembro e em janeiro, final de janeiro, já estava em competição. E portanto ela voltou aos títulos, tornou-se de facto surfista profissional, como sempre sonhara. E há vários documentários sobre a vida dela. Eu recomendo um que está agora na Netflix, é mais recente, fala mais sobre a vida dela agora com 30 anos, ela agora já tem filhos. Fala um bocadinho sobre esta passagem, este segundo choque, entre aspas, tira-me o braço, agora ganho mais uns membros na família, não é?
Portanto, isto,
e chama-se Bethany Hamilton Unstoppable. E o que é fantástico é que ela fundou uma organização em nome próprio, a fundação dela, e que ajuda raparigas e jovens mulheres a superar a perda de membros, que é uma coisa que acontece muito mais do que nós pensamos. Talvez não com mordidas de tubarão, mas acontece muitas vezes ter que haver amputações, gangrenas, doenças que levam à amputação. Então ela ajuda nesta coisa da confiança do corpo, da autoestima, as pessoas a darem a volta às suas vidas. E é muito interessante como ela depois casou, e ela e o marido então continuaram esta fundação. E ela hoje em dia trabalha como speaker, como coach motivacional, etc. E continua a surfar todos os dias. Bem, e além disso é uma brasa.
Giríssima,
até uma mulher super inspiradora.
Não conheci a história, vou ver, claro.
Bethany Hamilton, recomendo.
É fantástico, de facto.
E agora, junta-se a nós outra super mulher, a Naide Gomes.
Obrigada, não.
Bem-vinda, Naide.
Obrigada, não. É uma lição. Eu costumo, às vezes, quando as pessoas reclamam de coisas tão supérfluas que não têm lógica nenhuma, mas é só olhar para essas histórias que, epá, as lesões que, por exemplo, que eu tive enquanto desportiva é uma coisinha menor, ou seja, um mal menor, ou seja, não faz sentido. Ou seja, nós temos é que realmente ser como ela, adaptarmos à situação e não irmos abaixo. É precisamente ter uma capacidade mental e uma força mental brutal. Aquilo brutal, que ela fez não é para todos.
Com 13 anos, é muito evoluir.
Eu acho que também faz parte também da educação das pessoas que a rodeiam, que lhe ensinaram também a ser assim.
Ela
não é?
Tinha uma formação religiosa muito forte, pelo que eu percebo, mas com aquelas adaptações culturais, porque ela vive no Havaí e tem sempre esta ideia, não sei se é um preconceito.
Verdade.
Não, a ideia de que os havaianos, de facto, têm uma maneira de levar a vida muito diferente. Perto da natureza e isso pode também ajudar a superar certos obstáculos.
Também, mas parabéns para ela.
É uma história fabulosa.
Uma história fabulosa e admiração.
Sem dúvida. Obrigada, Naid, mais uma vez por estar aqui connosco.
Obrigada,
eu vou fazer uma brevíssima apresentação. Então, a Naid Gomes nasceu em 1979 em São Tomé e Príncipe. Foi durante anos atleta de alta competição e concorreu em provas muito duras, tal como disse, como o heptátulo e o pentátulo, quer dizer, para mim são inimagináveis, não é? Fazer 5 provas, 7 provas, são estas provas misturadas, não é? Depois especializou-se no salto em comprimento, participou nos Jogos Olímpicos de Atenas, Pequim, Sydney, ganhou 11 medalhas em campeonatos internacionais, bateu vários recordes nacionais e internacionais pessoais. E em março de 2015 anunciou o fim da sua carreira como atleta de alta competição, deu início a uma nova vida como fisioterapeuta e é licenciada em fisioterapia pela Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Lisboa, além de ter outras formações na área, não é?
É verdade.
Mas antes de falarmos desta sua mudança de vida aos 35 anos, eu gostava de saber como é que foi o seu começo, porque eu li há alguns que com 11 anos saltou 1,50 m.
É verdade.
Como é que isso foi? Vai... Esse momento fundador.
Muito importante, porque acho que foi aí o início de tudo. Tudo a nível desportivo, não é? Porque o início de tudo foi quando eu saí de Santo Tomé, aquela ilha tão pequenina, vim para Portugal ter com a minha mãe e aí podia sonhar mais alto. Comecei na escola, como todas as crianças têm educação física, e houve um dia, um certo dia, o professor de educação física sugeriu-me ou propôs-me, lançou-me esse desafio de fazer salto em altura em sala, numa sala quase semelhante a esta, entre raparigas e rapazes. E eu assim, mas eu nunca saltei na vida, a não ser saltar de um rio para o outro, as árvores, lá em África, por isso, posso tentar, porque não? Eu gostava, logo desde muito nova, gostava muito de desafios, era muito, muito Maria Rapaz, digamos assim. Então, bora lá. E fomos fazer esta competição entre alunos, entre colegas, e eu ganhei salto em altura, fiz 1,50 m sem sequer ter treinado, sem saber o que é que era.
Mas salto em altura?
Sim, saltei numa das técnicas antigas que é a tesoura, ou seja, hoje em dia todos saltam com o rolamento, não é? Saltar de costas, e eu saltei com uma técnica muito antiga que é a tesoura, é saltar em pé. E 1,50 m, e o professor ficou, uau, onde é que aprendeste isto? E eu assim, não aprendi, estou a saltar pela primeira vez. E ele depois fez-me um convite para ingressar no desporto escolar. E foi assim que surgiu o atletismo na minha vida.
Fantástico.
Depois nunca mais parei.
Então, esse foi a única coisa. Foi
a única coisa que eu fiz na escola de desporto. Estás a falar com uma pessoa que era sempre a última pessoa escolhida para as equipas, estás a ver? Tipo, os professores de educação física queriam muito, chamavam-me para o vôlei, para o basquete, porque sou muito alta, não é? E depois ficavam muito desiludidos logo ao fim do primeiro treino, porque percebiam que eu era um cepo. Mas curiosamente, no colégio, eles tinham uma pista de atletismo, tinham tinham tudo preparado para salto em comprimento e salto em altura. E a única coisa que eu fiz bem na minha vida foram duas. Foi o salto em altura.
Olha.
À tesoura. Lembro perfeitamente. Agora disseste isso e veio-me aqui do baú. E foi o lançamento do peso.
Boa.
Foram assim as duas coisas. Olha, que eu consegui fazer.
Se calhar já podia, não é
perdeu-se, se calhar perdeu-se
ou...
um atleta. Atleta.
Não, não parece.
São duas provas.
Mas eu lembro-me dessa sensação de repente fazer-se uma coisa que não se está à
espera
de fazer.
Isso é
fantástico.
É
e logo depois haver uma pessoa que diz, não, calma,
um olheiro,
não é? Alguém.
No futebol chama-se olheiro, não é?
No futebol chama-se olheiro, mas uma pessoa que reconhece depois logo o talento e que
isso
diz,
é que
não,
é muito importante.
Esta pessoa vai ter um futuro neste desporto.
E a pessoa
desporto.
Certa no momento certo.
Exatamente. Isso também
agradeço
é importante.
Agradeço muito.
Então, tanto o heptátilo como o pentátilo são provas combinadas, não é?
Sim. Eu naquela altura, desculpa te interromper, Carla, eu naquela altura, como miúda, e acho que hoje em dia deve ser assim, fui fazendo várias disciplinas de atletismo, fui experimentando, não só o atletismo, como os outros esportes, e fui experimentando. E eu tinha imenso jeito para tudo, das modalidades do atletismo, exceto provas longas, a longa distância. E então fui vocacionada, orientaram-me para provas combinadas, que são provas múltiplas, o heptátilo e o pentátilo. O pentátilo é na pista coberta, indoor, e o heptátilo é ar livre, que é outdoor. Não é?
Mas só femininos, não é?
Sim, as pentátulo femininas. Sim, nos homens é decátulo e heptátulo.
Exato. Pois. Mas estavas a falar sobre essas provas combinadas, mas qual é exatamente a diferença de os concorrentes, os atletas concorrerem ao ar livre e em pista coberta?
Eu costumo dizer que eu fui a rainha da pista coberta, porque ganhei tudo. Se houvesse uns Jogos Olímpicos na pista coberta, eu de certeza ganharia, não é? Ganhei tudo o que tinha a ganhar, quer no pentátulo, quer no salto em comprimento. A diferença da pista coberta é que não temos o fator vento, não temos chuva, e estamos ali, não há o vento a atrapalhar, é mais resguardado. O ar livre, temos o vento que pode ser um fator determinante, ou seja, bom. E pode ser negativo.
Claro.
Pode-nos ajudar um bocadinho, não pode ajudar para além dos 2 metros por segundo, que não pode superar a velocidade de 2 metros por segundo, tem que ser até 2 metros por segundo e que é validado a nossa marca. E se estiver contra, é muito complicado correr com vento contra. E é prejudicial, torna-se prejudicial.
Claro.
É mais isso.
Claro. E põem só as provas femininas ao ar livre.
Não, ambos, masculinos e feminino, têm indoor e têm ar livre.
Não um deles, não é? O heptátilo é só feminino, disputado ao ar livre,
sim,
ou não?
Sim, feminino. Nós no feminino é o pentátulo, que é na pista coberta, e o heptátulo a ar livre.
Exato.
Os homens, o decátulo ao ar livre e o heptátulo na pista coberta.
Então tem mais 3 provas. Pronto, então está bem.
Está bem?
Mas já
tá
agora,
bem.
Para quem
então,
está
tudo
a ouvir,
bem.
Quais é que são as modalidades destas provas?
Pois,
o pentáculo, sim, muito rapidamente, são cinco provas que se realizam no mesmo dia. Começa com 60 metros de barreira, salto em altura, lançamento do peso, salto em comprimento e, por fim, 800 metros, que é...
Caramba, para matar.
Fica campeão do mundo também deste. E o ar livre é realizado em 2 dias, por norma é sempre no verão. Primeiro dia temos 100 metros de barreira, salto em altura, lançamento do peso, 200 metros. Primeiro dia vamos descansar. No dia seguinte, logo de manhã, temos salto em comprimento, lançamento do ar, 1800 metros para terminar.
Caramba.
E damos a volta a todos, que é muito
só
giro.
Só com a descrição já fiquei estafada.
Cansada. Não, mas tudo tem um custo, obviamente, mas
claro.
É treinável. É como tudo na vida, tal como a história que contaste há pouco daquela super mulher, que é, porque é tudo treinável. Nós seres humanos, somos seres que adaptamos a tudo. Se treinamos e fazemos com que o nosso corpo funcionasse com uma adaptação, mas conseguimos tudo.
E gostavas dos heptátilos e pentátilos, ou era difícil?
Eu gostava até aos 800, e depois chegava aos 800 metros não gostava, obviamente, mas tinha que fazer.
Pois, exatamente. Segundo percebo, a dada altura tiveste várias lesões, não
Sim.
é? Que condicionaram um bocadinho a continuação, até na participação destas provas combinadas,
é verdade,
não é? O que fez com que te especializasse em
salto em comprimento.
Exatamente. E podemos saber um bocadinho acerca destas lesões, em que é que consistiram?
Sim, eu até aos 33 nunca tive assim uma lesão muito grave, mas aos 20 eu fazia heptátilo e pentátilo, fui campeão do mundo em 2004 do pentátulo, e a seguir a isso surgiu uma lesão no joelho, que é um desgaste da cartilagem num nível já muito, muito elevado, que é um nível quase máximo, que me dificultava saltar em altura, que era uma das disciplinas do heptátilo e do pentátulo. E tinha imensas dores, tal que houve médicos que me disseram que a carreira tinha terminado ali, porque a lesão realmente era grave. Mas obviamente eu vi, mas acreditei nas minhas capacidades, e acreditei também no, na pessoa, que fisioterapeutas, os médicos que trabalharam comigo, E o certo é que a seguir, uns meses antes dessa lesão, fui campeão no mundo do pentatlo, porque e cheguei aos 7 metros a seguir.
Mas se fôssemos a acreditar em tudo.
Sim, não.
Exatamente.
Temos tu ficaste que... por aqui agora. Não dá?
Não dá.
Pois? Não se pode acreditar.
Não podemos. Ok, há coisas que não podemos fazer, não, mas mesmo assim temos de tentar
então,
sempre.
O salto em comprimento era a modalidade menos nociva para o teu joelho.
Sim, que não me obrigava a fazer rotação.
Exatamente. Okay.
Tudo que houvesse movimentos rotatórios fazia com que, okay. que o joelho doesse mais, e obviamente que tive que lidar com essa dor ao longo da minha carreira e hoje em dia também, porque tive que fazer muita fisioterapia todos os dias, muito fortalecimento, suplementação para a articulação. E muito trabalho de equipa multidisciplinar, isso é que me levou onde eu cheguei, e acreditar sempre, e aguentar, precisamente isso. É, muitas vezes tinha dores horríveis, já saltei com o pé, com uma fratura do pé, e saltei, e fui medalhada. As pessoas não têm a noção daquilo que nós passamos para conseguirmos chegar àquele resultado.
Mas livraste os 800 metros.
Livrei.
E
foi uns dias muito feliz.
Exatamente. E como é que é ganhar assim? Deve ser uma coisa fantástica.
É muito bom. Todo o trabalho que foi feito, o processo todo, chegar àquela altura e conseguimos de facto realizar o nosso objetivo, é sentirmos realizados. Tipo, uau, consegui. Sou a melhor. Hoje fui a melhor do mundo. Mas o importante é nós não dormirmos à sombra da bananeira. Claro. Ou seja, ganhamos, ok, já passou. Vamos guardar a medalha, vamos usufruir daquilo que a medalha dá. Mas olha, minha amiga, vamos acordar, porque há outros objetivos para alcançar.
Claro.
E continuar a trabalhar, e muito.
Claro. E desses momentos todos fantásticos da tua carreira, qual foi assim o mais entusiasmante, o que deu mais gozo?
Foram muitos.
Imagino que sim.
Foram muitos. Mas eu vou enunciar um... Não sei se as pessoas vão perceber, mas vão perceber. É quando eu cheguei aos 7 metros e 12. Uhum. 7 metros. Aquela mítica, sim, marca dos 7 metros, que em Portugal nunca nenhum atleta tinha conseguido, exceto eu. Eu na altura também não tinha conseguido, mas eu tinha esse sonho, chegar à barreira dos 7 metros. Uhum. E eu treinava sempre a pensar com foco nos 7 metros, e tinha estratégias para mim e para o meu treinador que resultaram perfeitamente. Para além de treinar muito e dedicar muitas horas, eu sempre que ia saltar, fazer um treino de salto em comprimento, eu punha a marca de 7 metros e punha um monte de areia ali, e eu todos os dias tentava chegar àquele monte, até que um dia eu passei o monte e eu fiquei,
fantástico, é possível.
E o meu treinador vira-se para mim e disse, pois, é muito bom, mas agora tens que fazer na prova para ser validada. E eu,
exato,
vou fazer, e fiz. E eu lembro-me perfeitamente quando fiz, foi em 2007, em Madrid. Foi no mês 7, foi dia 22 do 7 de 2007, em Madrid. Lembro-me perfeitamente no final da noite, final da tarde, salto, foi válido, foi 2-0-0, foi válido o salto, lá os juízes mediram, 7 metros e 1. Eu olhei para o meu treinador.
Uau.
A primeira coisa que eu fiz foi assim, porque eu tinha feito não é uma proposta, como é que se diz? Um desafio com ele. Se eu saltasse, ele rapasse o bigode, que durava 35 anos. E a primeira coisa que eu faço é saltar para ele e fazer assim: vais rapar o bigode. E ele, como prometeu, e prometido é prometido, ele acabou por fazer, e apareceu-me no dia seguinte com o bigode, sem o bigode. Eu olhei para ele: ai, você não é meu treinador, está muito esquisito.
Quem é esta pessoa?
E foi um momento muito marcante, porque realmente fiquei muito feliz por ter conseguido aquela barreira. Obviamente que as medalhas foram super importantes, mas claro, esse momento para mim foi particularmente bom.
Que bom.
A relação que se tem com os treinadores e com as equipas que acompanham atletas de alta competição também deve ser um assunto muito importante, não é? Porque é uma família que anda com vocês na estrada.
Passamos mais tempo com eles do que com a nossa própria família.
Exatamente.
Sem dúvida. E o espírito de entreajuda e o espírito de camaradagem e amizade que nós temos é tão grande. Isso também leva-nos, porque nós não ganhamos, eu não ganhei a minha medalha, as minhas medalhas sozinha. O meu sucesso não foi só meu, foi desta equipa, que muito a eles devo, e sou grata, e irei ser grata para o resto da minha vida.
E deve ser pessoas com quem nós contamos, ou quem o atleta conta, para às vezes nos dizer coisas que nós não estamos a ver.
É verdade.
Não é?
Uhum.
Tipo,
claro,
olha, se calhar agora não vais à festa, não sei do que vais, mas é para casa dormir, que tu amanhã tens uma prova. Ou...
Nunca foi necessário. Eu tinha plena consciência para conseguir aquilo que eu consegui, tinha mesmo que... Claro. Há vezes exceções, tinha que privar de muitas coisas, mas não me arrependo de nada. Se hoje voltasse atrás, voltava a fazer tudo de novo, porque fui muito feliz enquanto fazia. Quem me dera poder fazer para o resto da minha vida, mas infelizmente não. As lesões não deixam. Não.
Como é que se lida repentinamente com a coisa do nada? Primeiro eras uma miúda que vinhas de São Tomé e que saltaste na escola e de repente és uma figura pública e as pessoas recebem-te no aeroporto com bandeiras e de repente levas o país a todo lado. Como é que se lida com isso de um dia para o outro?
Eu sempre tive esse sonho. Eu ia ser conhecida, eu ia fazer por isso. Foi um processo, até ser conhecida, quando ganhei a minha primeira medalha, as pessoas viram. Passaram a conhecer, passei a passar na televisão, passei na televisão e as pessoas que passaram a conhecer. Mas eu lido com humildade, ou seja, lidei sempre porque tive pessoas que me ensinaram a lidar. A minha menina, meu treinador, a minha mãe, a minha menina, ok, ganhaste a medalha, mas calma aí, vamos ficar aqui nesse nível porque temos que continuar a sermos nós próprios. E a educação que eu tive assim o permitiu, porque eu já vi muita gente que tem sucesso que armam-se em... Como eu costumo dizer, que era pau de corrida, que o nariz empinado e tal, mas não, eu soube perfeitamente, eu sabia de onde vim, de onde queria chegar e sabia que para eu conseguir lá chegar eu tinha que manter essa minha maneira de ser, a educação que eu recebi. Por isso agradeço a minha mãe, a minha avó, que infelizmente já partiu, que teve um papel fundamental nesse meu percurso e até hoje eu sou a mesma Naide que ganhou as 11 medalhas e isso também fez com que as pessoas hoje em dia acarinham-me quando me veem, quando...
Claro.
Porque gostaram, não só, porque não foi só a medalha que as medalhas obviamente são boas, mas também há outro lado.
Sim, outro lado atitude, que as pessoas, quando atitude, se vence, não é? A atitude pessoas, e depois de vencer.
A postura e a maneira de estar com as pessoas, claro. Isso é muito importante.
Claro.
Não, e mulheres fortes criam mulheres fortes, não é?
Sem
é
dúvida.
Isso. Esta linhagem de muito mães embora, a voz.
Sim,
muito super forte.
Criam fortes. Duro, mas...
Muito duro, mas super forte. A minha mãe, incansável.
Sim, mas de grande apoio.
Muito, muito pois, grande apoio.
Isso é muito importante.
Nós queremos chegar, nós temos que rodear de pessoas certas. E eu, felizmente, consegui. E, obviamente, sim. O clube, o Sporting, a Federação, todos contribuíram para que eu chegasse onde eu cheguei.
Há sim uma grande diferença, não deve haver, mas, ou haverá, mas por outras razões. Uma grande diferença nas lesões entre homens e mulheres. Quer dizer, os homens e as mulheres lesionam-se mais ou menos da mesma forma, ou depende da modalidade e pronto.
Sim,
é
depende,
isso.
Depende de muitas modalidades. A diferença entre homens e mulheres a nível de lesão, se rompeu, por exemplo, um cruzado, ele também vai romper e é igual.
Exato, é igual.
Se ver uma fratura, também vai
ficar. É igual.
Agora, Como lidar com a lesão, uhum, é que para mim faz toda a diferença.
Uhum.
Eu, pelo menos, da experiência que tive enquanto atleta, a experiência que eu tenho enquanto fisioterapeuta,
uhum, as mulheres
são. Eu não queria dizer isso, mas ela acabou de tirar as palavras da minha boca. Completamente. Desculpa. Completamente. Desculpa, mas
diz a profissional,
mais picuinha, mais chorões. Mas elas não, estão lá, bora lá, é para fazer. Aguentam dores horrendas. E eles é mais. Dói-me aqui, mas pronto.
Sei
que nós somos mães, não é? Fomos feitas para.
Estava-me a lembrar justamente da Serena Williams a jogar o Open da Austrália grávida de 4 meses. E ganhar.
Isso.
É extraordinário.
Sim. Não, e temos aqui a Naide Gomes que ganhou. Com lesões e...
Sem dúvida.
Quer dizer...
Eu costumo partilhar quando me pedem para fazer algumas palestras da história do meu pé partido que eu saltei e ganhei. As pessoas não tinham consciência. Anestesiaram-me o pé e eu não sentia do todo o pé. Não sentia. Eu estava a correr. Para mim não tinha o pé direito, ou o pé, nesse caso o pé esquerdo. E consegui saltar e ganhar uma medalha. Só perdi a medalha de ouro por 1 centímetro. E as pessoas, como é que conseguiste? Eu, assim, olha, tentei usar aqui a minha cuca, agora o meu cérebro, a experiência mental que tinha e o querer muito.
Querer muito, claro.
E saber que realmente era só pôr o pé no pé e saltar, mas não sentia o pé.
E por acaso eu lembrei-me agora disto, a pessoa certa a quem perguntar, de facto, é a Naide. As alterações fisiológicas no corpo da mulher depois de ter filhos, como é que isso impacta uma carreira de uma atleta?
Eu não tenho muito conhecimento sobre essa área, mas de facto existe há.
Porque existe mudança.
Tem de haver uma mudança.
Mas para conseguirmos abrigar aqui um bebê, há uma alteração estrutural muito grande, não é? Tudo altera.
Claro.
E obviamente isso vai ter impacto a nível quando regressarmos, principalmente dependendo das modalidades. Por exemplo, uma corrida, uma maratonista, que há muito impacto, não sei quantas horas, isto não está preparado, obviamente vai ter consequências, é? E não é fácil voltar após ser mãe. E obviamente toda a estrutura é alterada, mas há casos de sucesso, há menos casos de sucesso, mas com o nível que estava habituado, eu até hoje não ouvi.
Pois, que dá, tem que haver toda uma readaptação, tem, e mesmo da própria modalidade, não é?
Quer dizer, uma reestruturação, para já tem que fazer um planeamento pós-parto, tentar que a mãe, nesse caso a atleta, a mãe, readapte, ou seja, trabalhar aquela pélvica, aquele compartimento todo, fazer um trabalho estruturado para conseguir ganhar estabilidade. E só após isso é avançar, porque o que eu vejo às vezes é que não têm esse cuidado e avançam logo para o treino sem o corpo estar preparado para. E às vezes acontece todas as lesões.
E às vezes a mente também, emocionalmente.
E também não é fácil ter um filho, a não ser que tenhas muita ajuda, tudo claro, altera, não é? Evidente. Eu lembro-me perfeitamente quando eu tive o meu primeiro filho, muito embora não estava a treinar, foi complicado. Eu assim, eu tenho que ir treinar, só mesmo para manter aqui o corpo, não é? E deixar o bebê em casa, a minha consciência tipo, ficava pesada. Eu estou aqui a treinar e ele está ali sozinho.
Pois já, não és só tu.
Não sou eu. Okay. E não dormir bem, não ter horas para comer, isso é complicado.
Complicado, claro que sim. Mas hoje em dia és atualmente...
Mas não é impossível.
Não é impossível.
Há muitas pessoas que fazem e têm filhos e voltam.
E provavelmente nós vamos assistir nos próximos anos, quando... Mais interventivos e presentes forem os pais, mais as mães também se poderão dar ao luxo de ter mais tempo a recuperar e de voltar ao topo, não é?
Eu não me posso queixar porque o meu marido foi impecável.
Porque também é a solução. Faz parte da solução, faz parte.
E na altura, talvez não na nossa, mas das nossas mães, tinha que se fazer uma escolha. Ou tu és atleta,
não,
ou és tenista, ou és mãe, não vais
aí
agora.
Não havia hipótese.
E agora
aí não havia hipótese.
Não, hoje em dia não.
Nós estamos na transição, não é? Agora já podemos fazer as duas coisas. Uhum. E se correr bem, as nossas filhas vão dizer: não, eu agora não só posso fazer as duas coisas, como as posso fazer muito bem e voltar a ser a melhor mãe.
Claro, porque a tendência é nós atletas sermos pais após carreira. Por exemplo, eu pensei sempre assim: eu não vou interromper a minha carreira para ter filho, porque depois não. Para possam ter tempo para cuidar da criança e manter o foco.
Claro.
Nós precisamos ter a nossa mente livre de qualquer preocupação para conseguirmos focar no nosso objetivo. E é muito complicado.
Claro, claro. Mas atualmente, como fisioterapeuta, ajudas outros atletas a recuperar, e a tua experiência, com certeza, ajuda também a compreender melhor os problemas desses atletas,
sim,
não é?
Sim, eu acho que sim. Ainda hoje estava a falar com uma atleta que eu estou a tratar. Eu disse: qualquer dia, Maria, vou-me embora. Ela chama-se Maria. Ela: ai, não, Naid, quando o dia que fores embora, eu vou-me passar. Porque quem vai me aturar e me dar motivação, como tu dás muita motivação, tu nem sabes. Eu tive que lhe dar um abraço. Não, porque eu já passei por as fases que elas estão a passar.
Pois é, isso.
De estar muito tempo sem treinar, de canadianas, de não sair, de muita coisa. E sentir aquilo que a ansiedade. De querer voltar para a competição, após treinos, e não poder, e eu estou lá e às vezes digo: calma, vais voltar mais forte. E eu passo um pouco da minha história como ex-atleta e agora também, obviamente, com conhecimento técnico na área da fisioterapia, para ajudar esses atletas.
Exato.
Eu acho que tenho feito um bom papel, um bom trabalho.
Não tenho a mínima dúvida. Não tenho a mínima dúvida.
Eu já estou a sentir vontade de ir saltar lá para fora. Estou motivada.
Eu acho que tenho aqui uma lesão a algures. Vou precisar.
Bora lá. Aqui em cima da mesa e pronto, está a andar.
Walker off.
Olha, Nais, eu não sei se viste a notícia. Houve umas imagens impressionantes que correram o mundo, de uma mulher a salvar outra numa piscina. E estavam a decorrer os campeonatos do mundo de natação em Budapeste, que incluem exibições de natação artística e sincronizada. E a dada altura há uma nadadora que desmaia. Esta nadadora é a norte-americana Anita Álvares, que tem 25 anos. Essa atleta desmaia, nunca mais volta, demora a vir à tona d'água. E a treinadora atira-se para a água. A treinadora chama-se Andrea Fuentes e é a atleta olímpica mais medalhada da história da natação em Espanha. Ela salta e não hesitou, não é?
Claro.
E consegue salvar a atleta. E as imagens são de uma beleza absolutamente extraordinária. Quer dizer, é uma conjugação aqui de sentimentos muito grandes, não é? É uma aflição, por um lado, muito grande, e por outro lado, vês uma pessoa ir salvar outra, assiste-se ao salvamento, e depois, quando vêm ambas para cima, parece, a treinadora parece uma espécie de anjo. Que leva a pessoa salva, a mulher salva neste caso. E eu acho que isto é fantástico. A própria Anita Álvarez, a própria treinadora, classificou as imagens como sendo belas, e são-no de facto, porque representam muitas coisas, não é? Discernimento, coragem. Quer dizer, não sei o que é que vos pareceu, mas aquele momento de perceber, ninguém está a agir, ela não está a vir por cima e eu tenho de fazer alguma coisa. Isto é um segundo.
Sim,
isto é um segundo.
Ela como treinadora, ela sabe perfeitamente de quanto tempo é que o atleta devia estar à tona ou não, a vir à superfície ou não. Por isso, ela, a partir do momento em que não viu, estava a demorar imenso tempo, não pensou duas vezes. Claro. Ela é um ser humano, é atleta dela, que ela todos os dias partilha vários treinos, vários dias, várias situações. E eu faria o mesmo, eu faria o mesmo, se calhar afogava e ficava lá porque eu não sei nadar. Ela sabia, e é brutal, e a forma como ela emergiu à tona com a atleta é uma imagem surreal.
É incrível.
E ainda bem que ela estava e se apercebeu desse.
Mas é um bocadinho angustiante,
claro que sim,
a ideia de que ela terá chamado a atenção dos nadadores salvadores.
Ela
chegou a acompanhar e eles não foram buscá-la.
Isso
fez-me alguma
por
confusão.
Por uma razão, porque quem tem de dar essa indicação é o árbitro.
Ah, okay.
Então agora têm de mudar todas as regras.
Pois, porque há ali um impasse muito perigoso.
Perigosíssimo.
Eu iria. É uma vida humana.
Claro.
Esquece lá as regras. Não há, não há,
exatamente.
É ir e tocar lá.
Sim, mas ela chamou, eles não foram e ela
claro. Fez água.
Claro. Mas tens razão completamente essa ideia do anjo, porque aquela fotografia que ela está em suspensão.
É verdade, parece aquelas sensações sincronizadas, não é?
Parece
belíssimo.
Parece própria uma coreografia. Parece uma
ainda
pintura.
Bem. Foi o anjo dela naquele
e
dia.
E foi o anjo dela, sem dúvida. Naid Gomes, muito obrigada por teres vindo ao nosso podcast.
Obrigada eu.
Tudo de bom para esta nova carreira. Tenho a certeza que vai ser fantástica e que já
obrigada.
Está a ser. E para esta nova vida, muito obrigada.
Obrigada eu pelo convite e adorei.
Obrigada, Naid.
Muito bem.
Nós mesmo também. Muito bom. E agora vamos às nossas recomendações. As recomendações de As Mulheres Não Existem são oferecidas pelo Banco Credibon. Dá crédito à tua liberdade e faz a tua simulação em credibon.pt.
Então, Matilde, queres recomendar um disco que me pareceu que tinha qualquer coisa a ver com a pandemia? Ou estou enganada?
Não, ele tem e não tem. Ou seja, eu quero recomendar o último disco da Florence Welch, de Florence and the Machine. É um disco que se chama Dance Fever. E isto tem e não tem a ver com a pandemia porque foi criado em pandemia. Ou seja, ela tinha tudo programado, ela é britânica, a Florence Welch. Tinha tudo programado para gravar em Nova Iorque, havia uma série de ideias. Começa o lockdown, não é? O confinamento, e ela, ups, agora vou ter que ficar aqui em Londres. O ambiente é todo diferente. Como é que eu vou fazer este disco? E ela, para quem a segue, é uma pessoa muito curiosa, porque estamos a falar de uma mulher também de 1,80m, de cabelo ruivo quase até aos pés, com um ar de pintura pré-rafaelita, não é? Ela parece vinda do outro espaço, parece uma fada. E depois, é uma pessoa que foi sempre muito cândida acerca das suas próprias limitações, ansiedades, angústias e... Muito cedo teve alguns problemas de anorexia, alcoolismo, etc. Pronto. E isso nos primeiros discos, que eram mais pop, isso não era muito falado, ela aproveitou a pandemia, no fundo, para pôr tudo cá fora. E o que surge é um disco inacreditável e que ela baseia, chama-se Dance Fever, porque ela baseia num conceito que anda à volta da ideia da dança como um fenómeno libertador, mas também de uma coisa meio amarada. Que é que na Idade Média havia círculos de mulheres que se juntavam para dançar e aquilo entrava no modo ritualista e havia mortes, inclusivamente, porque dançavam-se até à morte.
Era.
Tal era a necessidade de se libertarem, coitadinhas, da Idade Média. Mas pronto, então ela faz este disco e imaginamos uma mulher ruiva, fogosa, cheia de coisas para dizer, trancada no apartamento em Londres, pronto, cá está, és o resultado. E o resultado é um disco espetacular, muito bonito. Fala nesta coisa de, que foi muito da pandemia, não é? Que é o absurdo conviver com o mundano, uhum. não é? Nós estamos aqui a fazer as coisas mais malucas, estamos a falar uns aos outros em ecrãs, estamos a fazer festas pelo telemóvel.
Sim, e brindes
o
através do Zoom.
Estou numa reunião, mas estou de pijama em baixo e fato em cima.
Exato.
E ela, então, é um disco, eu acho, intrinsecamente feminino. É, sim, é sim. vulnerável, é sensível e é emotivo, mas também é muito exagerado, muito expansivo e de um minuto para o outro pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, não é? E então, para quem teve a sorte de ver ao vivo, desculpa eu ir por aqui fora, mas eu fiquei fascinada porque sim, agora vai. Ela esteve cá recentemente em Lisboa, sim. num festival ali para os lados de Oeiras, e foi dos melhores concertos que eu vi pós-pandemia e até pré-pandemia, porque isto é uma mulher que está uma hora e meia, duas horas, a correr de um lado para o outro no palco, a rodopiar, atira-se para cima das pessoas, sai, a voz mantém-se sempre igualmente fenomenal.
Fantástica.
Não há cá playbacks, não há nada. E depois temos um arpista, um homem na banda que também me chamou a atenção, que é um homem que toca harpa como quem está a tocar guitarra elétrica. Portanto, tudo aquilo é
engraçado.
Fenomenal.
Espetacular.
Para resumir, eu recomendo Dance Fever da Florence and the Machine. Vão ouvir. E ouçam uma música que agora tem passado bastante na rádio, que se chama My Love, O Meu Amor, em que ela diz quase como um mantra: e agora o que é que eu faço com todo este amor? E eu acho que é uma coisa que todos nós partilhamos na pandemia.
Exatamente.
Temos muita coisa para dar, mas não sabemos onde é que devemos de a pôr.
Exato.
Por isso, Dance Fever, vão ouvir.
Muito
Carla,
bom.
E tu também
vou
nos fazes uma canção.
Eu trago uma canção, sim. É um tema do Stevie Wonder, de 1972, que gosto imenso. Está no álbum Music of My Mind, e tem o título precisamente Superwoman.
Uhum.
E é sobre uma mulher de quem o artista visivelmente gosta, a Mary, que quer ter uma vida diferente, quer ser atriz, quer sair, quer, enfim, quer separar-se dele, basicamente.
Quer voar.
E quem sabe se até fazer de super mulher no cinema, mas claro... O homem naquela posição de quem é deixado por uma mulher que quer ter uma vida sem ele, começa a pôr dúvidas e a semear a dúvida: será realmente isso que ela quer? E então é qualquer coisa como: Mary wants to be a superwoman, but is that really in her head? E depois continua. Is that really in her mind? And all the things she wants to be, she needs to leave behind. E é muito, muito engraçado.
Mas isso é tão
é um
típico,
tema
não é?
Tão
o que
fantástico.
Tens a certeza que me queres deixar?
Tens a certeza absoluta
achas,
de que és essa vida de atriz em Hollywood.
Achas mesmo?
Plantar mas achas mesmo que é assim?
De certeza.
E queres mesmo ser uma super mulher, afinal de contas? Mas para quê?
Olha, para ganhar 11 medalhas, por exemplo.
Exatamente, exatamente. Agradecemos novamente à nossa convidada Naide Gomes, muito obrigada pela presença e pela participação no podcast. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, oferecido pelo Banco Credibon e por piscapisca.pt. Pode ouvir e seguir os episódios em expresso.pt e nas plataformas habituais. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um podcast sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.